Louvado seja Deus. Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Você pode repetir assim: Deus cuida de mim. Em todo tempo, em todo momento, nós temos essa certeza, irmãos. Embora que alguns momentos venham as lutas, conforme o pastor Newton, luta literalmente, né? Mas está aqui dando seu testemunho de vitória. E a irmã Gisele também com a sua criança que teve aquele acidente. Nós já passamos por isso e, de fato, é um momento que abala a nossa estrutura. Mas Deus cuida de mim, Deus cuida de nós, e Ele sabe que nós somos fracos e Ele nos dá a vitória. Abra sua Bíblia para o livro de 1 Samuel, no capítulo 1, do versículo 9 até o 18. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no seu coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada e de espírito, não bebi nenhum vinho, nem bebida forte, porém venho derramar da minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai em paz, e o teu Deus, o Deus de Israel, te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu o seu brante, já não era triste. Amém? Vamos orar ao Senhor esta noite e vamos pedir dele que nos dê graça e sabedoria para transmitir aos corações a sua palavra. Maravilhoso Deus, soberano Pai, aqui estamos diante de ti, Senhor. E pela tua palavra, Deus, que meditamos trazer ao coração de cada um dos teus filhos. Eu rogo de ti a graça e a misericórdia sobre a minha vida, para ser um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Porque de mim mesmo, eu sei o que eu não posso trazer a nenhum dos teus filhos a solução dos problemas, mas eu sei o que tu podes. Por isso, usa-nos, Senhor, e abençoa a tua igreja, de maneira que nós possamos ver a tua mão operar nesta noite de maneira toda especial. Em o nome santo de Jesus, eu oro e adoro para a glória e honra do teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Todos os irmãos digam amém e podem ficar sentados em nome do Senhor. Irmãos, eu, meditando nessa passagem, eu pude observar a atitude de três pessoas que, num momento difícil das suas vidas, se achegaram ao Senhor e buscaram ao Senhor e encontraram dele resposta. A primeira foi Ana, que, mulher de Eucana, que tinha outra mulher, a qual lhe dera filhos, mas Ana era estéril e não podia lhe gerar filho. E o relato da Bíblia diz que eles desciam de ano em ano para adorar o Senhor no templo. E ali, todas as vezes que eles iam, Ana sempre era constrangida pela outra que tinha filhos e ela não tinha. E essa situação era de uma forma tremenda, constrangedora para ela. E ela se abatia, mas ela acompanhava o marido, acompanhava os filhos, o filho da outra. A família se reunia e ia para o templo adorar e buscar a Deus. E a Bíblia fala que de ano em ano isso acontecia. Então não era um fato que aconteceu de repente e de repente também se resolveu. Ana sofreu, ela tinha esse problema de não poder gerar o filho. E para as mulheres, naquela época, uma mulher que não fosse capaz de dar à luz ou de gerar um filho, ela era considerada como uma pessoa amaldiçoada por Deus. Ela levava um peso sobre ela de como que ela fosse culpada por aquilo. E por não ter aquela condição, Ana sofria de uma forma tremenda. Além do seu sofrimento, por não ter a condição, ainda era aviltada pela sua adversária, mesmo sendo na mesma família. Insultava. E ela sofria por aquilo. Até que um dia, numa dessas idas para adorar o Senhor, Ana se colocou diante de Deus de uma maneira toda especial. Ela derramou o seu coração na presença de Deus. Ela buscou a face do Senhor de uma maneira tremenda, como não tinha feito até então. O que me chamou a atenção nessa passagem, irmãos, que o sacerdote Eli, ele não interviu a favor, ele não buscou ajudá-la. Ele apenas de longe estava contemplando e olhando para ela, ele pensou, está ela embriagada, porque ela derramou o coração de tal maneira que ela apenas mexia com seus lábios e não se ouvia a voz daquilo que ela estava falando. Ela buscou intensamente ao Senhor, e essa passagem que eu li aos irmãos, ela clamando a Deus que lhe desse um filho, pois ela era estéril e até então não tinha alcançado essa graça de poder ser mãe. E ela ali orou de uma maneira tremenda, de forma que o sacerdote, observando, achando que ela estava embriagada, veio reprimi-la daquilo que ela estava falando. E ela diz, não, Senhor meu, meu coração está contristado, minha alma está sendo derramada diante do Senhor. E o pedido de Ana era para que Deus lhe desse um filho. E ela, alcançando essa bênção, ela iria entregar de volta no templo, na casa de Deus. Irmãos, normalmente uma mãe, quando pensa um filho, ela pensa em ter para si. Eu não sei se isso é cultura, né? Mas ela fez um pedido a Deus para apenas ela ter um filho e logo em seguida ela iria entregá-lo na mão do Senhor. Ela ia entregar para que ele servisse ao Senhor. E o voto que ela fez foi que ele seria por toda a sua vida. O Nazireu, aquela pessoa que fazia um voto com o Senhor, algumas vezes podia ser temporário, até um certo tempo. Mas ela prometeu que daria o seu filho para que ele servisse ao Senhor por toda a sua vida. E o filho que nasceu foi o profeta Samuel. O templo, ele foi criado e quem conhece a palavra sabe que Samuel foi um dos profetas tremendo, usado por Deus de uma maneira toda especial, na época em que o povo mais precisava de Deus. E esse filho foi alcançado através da oração, da petição, da busca de Ana na presença de Deus. Quando ela buscou intensamente de Deus, e alcançou do Senhor, e ela foi vitoriosa, e ela foi mãe, mãe de um grande homem na história da palavra de Deus. Custa, irmãos, às vezes, um sacrifício próprio. Muitas das vezes, é necessário você, ou como foi que aconteceu com ela, derramar a sua alma, colocar a sua vida na presença de Deus de uma forma toda especial. E a Bíblia diz no Salmo 51, no versículo 17, que um sacrifício agradável a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, Deus não desprezará. E assim, Ana, que tinha certamente um convívio, uma relação com Deus, a adorá-lo cada ano que ela ia, ela teve essa oportunidade de buscar o Senhor por uma necessidade extremamente especial para a sua vida, e ela alcançou de Deus a bênção, ela alcançou a vitória. Tem mais um relato no livro de Lucas, no capítulo 8, versículo 40, o irmão pode colocar para a gente conferir, sobre Jairo. O relato fala que ele se aproximou do Senhor Jesus, e Jairo era era um guarda ou autoridade da sinagoga. E ele cuidava, e ele tinha conhecimento de Jesus. Mas, pelo que nós podemos entender, ele não era aquele adorador, ele não era aquele que tinha aquela convivência espiritual. Mas ele conheceu a Jesus, e ele chegou para Jesus, e aconteceu dessa forma. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés do Senhor Jesus, rogava-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única de cerca de 12 anos que estava à morte. Enquanto, pois, ele ia, apertavam-nos a multidão. Somente até aí, irmãos. Ele chegou diante de Jesus e se humilhou. Ele se joelhou ou se prostrou aos pés do Senhor Jesus e pediu que ele fosse até a sua casa, porque a sua filha, que ele tinha, era filha única, estava à morte. E ele clamou ao Senhor que fosse até a sua casa para que pudesse intervir. Mas enquanto, irmãos, ele falava com o Senhor Jesus, chegou a notícia de que a sua filha já havia falecido, já havia morrido. Mas o Senhor Jesus, consciente e ciente de tudo, ele falou que iria acompanhá-lo e foi com Jairo até a sua casa. E, irmãos, nós sabemos que o Senhor, nós sabemos que ele é onisciente, ele é onipresente, ele é todo poderoso, ele é onipotente. Ele já sabia o que tinha acontecido. Mas no relato, no meio, ele, antes de ir até a casa de Jairo, ele teve que ir por outro caminho e atender a outra necessidade. E ele depois seguiu e chegou à casa onde estava aquela menina e a multidão estava com ele. E ele, entrando naquela casa, ele acalmou as pessoas que pranteavam, que choravam, e disse: a menina apenas dorme. E entrou na casa acompanhado de Pedro, João, Tiago, o pai da menina, e ali interviu pela criança, dizendo: menina, levanta-te. E a Bíblia diz, o relato, que o espírito voltou para aquela menina, e Jesus manda que lhe dê de comida. porque ela agora já estava viva novamente. A atitude de Jairo, a maneira como ele se aproximou do Senhor Jesus, fez a diferença. E eu quero ainda mais outra pessoa que também buscou ao Senhor e alcançou de Deus a sua vitória. É de Marcos, capítulo 10, 46. Agora eu vou observar junto com os irmãos a atitude de outra pessoa que teve sua oportunidade, talvez única. É a respeito do cego de Jericó. Diz assim a palavra: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais e mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Oportunidade, irmãos, única. Esse relato, eu estava observando que após Jesus curar este cego, não teve mais oportunidade para ninguém. Dali Jesus foi para Jerusalém, dali desencadeou-se o processo no qual ele iria entregar a sua vida. E o relato diz que quando Jesus saía de Jericó, passando no caminho, acompanhado de uma grande multidão, Bartimeu ouviu que Jesus estava passando. E ele começou a gritar, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim. E ele intensamente gritou e chamou ao Senhor de tal forma que Jesus parou, mandou chamá-lo e fez aquela pergunta que qualquer um de nós gostaríamos de ouvir: que queres que eu te faça? E Bartimeu disse para Jesus: Senhor, que eu torne a ver. Interessante, irmãos, que Jesus disse para ele: a tua fé salvou. E naquele mesmo momento ele foi curado, restabelecida a sua visão. E a Bíblia diz que ele continuou a seguir a Jesus. Ele continuou porque ele foi grato, ele recebeu do Senhor. E essa atitude de Bartimeu chama-me atenção, porque se você olhar e pensar, ele não tinha convivência com o Senhor Jesus, ele não seguia a Jesus, mas o único momento que ele teve a oportunidade de estar próximo de Jesus, ele alcançou um milagre tremendo do Senhor, porque ele foi incisivo. Ele gritou com toda a sua força, enquanto que alguns queriam impedi-lo dele clamar e receber, ele continuou gritando a Jesus. E ele continuou até que Jesus atentou para o seu clamor. E ele clamava a Jesus como: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse relato, irmãos, me levou a trazer para o meu coração um pensamento da seguinte maneira: que oportunidade tremenda a Igreja do Senhor Jesus tem ao conhecer que Ele não é apenas filho de Davi, ao saber que Ele é muito mais do que isso, ao saber que Jesus é o Todo-Poderoso e está em suas mãos o fazer e o desfazer, que Ele é o único Deus, e a Igreja sabe que Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da Paz, que Ele é o Todo-Poderoso. A Igreja do Senhor sabe disso. Amém? Os irmãos podem falar um amém para o senhor ouvir? A Igreja do Senhor sabe disso. Você sabe que você serve a um Deus que é vivo e que está aqui presente. Ele está aqui sempre que nós nos reunimos pela sua palavra. Ele está presente. Você tem a oportunidade de chegar diante de Deus com sua necessidade e clamar para Ele. Derramar o seu coração. Eu sei que aqui nesse auditório todos têm alguma causa para colocar diante de Deus. Se não for para receber, é para dar em gratidão aquilo que Deus tem feito por você. Então todos nós temos. E se você tem uma necessidade, você pode tomar a sua iniciativa de se aproximar do Senhor. Da forma como lhe convier, da forma como lhe convém. Porque Ana, ela foi ao templo e ela ali não expressou o que ela estava sentindo para mais ninguém. Ela falou com o Senhor. E no capítulo 2, lá do primeiro livro de Samuel, pode botar aí, irmãos, capítulo 2. Na resposta daquilo que ela alcançou do Senhor, tem a sua gratidão. 1 Samuel capítulo 2. E ali, irmão, ela voltou para o Senhor, para bendizer e para agradecer. Vou ler para os irmãos aqui. Então Ana orou, dizendo: o meu coração exulta no Senhor, o meu Deus. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porquanto me regozijo na tua salvação. Ninguém há santo como o Senhor. Não há outro fora de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Aleluia. Não faleis mais palavras tão altivas, nem saia da vossa boca a arrogância, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são pesadas as ações. Os arcos dos fortes estão quebrados, e os fracos são cingidos de força. Os que eram fartos se alugam por pão e deixam de ter fome. Os que eram famintos, até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraquece. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer ao Seol e faz subir dali. Aleluia. O Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta. Aleluia. Levanta do pó o pobre, do monturo eleva o necessitado, para os fazer sentar entre os príncipes, para os fazer herdar um trono de glórias, porque do Senhor são as colunas da terra, sobre elas pois o elemento do mundo. Grande, irmãos, é a exaltação Ele guardará os pés dos seus santos, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde os céus, trovejará contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Elcana se retirou a Ramá, a sua casa. O menino, porém, ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Somente até aí. Entregou na mão do Senhor aquilo que tinha sido uma grande vitória para ela. Mas ela levou e cumpriu o seu voto de gratidão por aquilo que ela tinha alcançado. Clamou ao Senhor de uma forma sutil. Não precisou abrir sua boca, porque o Senhor fala que antes que a palavra saia da nossa boca, quando ela brota no nosso coração, o Senhor já está ciente e Ele conhece a tua necessidade. Ele sabe que você precisa e Ele pode te dar a vitória. As promessas do Senhor, irmãos, são para todos nós. O cego não tinha convivência. É como alguém que entra na casa do Senhor pela primeira vez e às vezes cria alguma barreira dizendo: ah, mas eu não posso chegar no altar porque eu não sou crente. Deus te conhece, Ele sabe a tua necessidade e Ele está aqui nessa noite para te ouvir. Se você clamar ao Senhor, Ele vai te responder. Se você buscar a face do Senhor, não precisa nem falar, Ele vai te atender. Eu sei que aqui nós temos pessoas que precisam de cura. Enfermidades, hoje, atingem a todos nós. Eu posso falar isso com convicção porque eu estou aqui e eu preciso do Senhor tocar também na minha vida. Mas às vezes você não precisa de uma cura, você precisa da solução de um problema. Você precisa ser direcionado por Deus para te dar a vitória sobre uma causa, sobre um parente, sobre um vizinho, sobre um amigo. Tem uma necessidade que você pode intervir, conforme o irmão Carlos Jorge intercedeu pedindo pela sua irmã, vai operar. Todos nós temos uma causa. E nós temos um Deus que está aqui para te atender da maneira como você quiser. Da maneira como você quiser se achegar ao Senhor, Ele está aqui para te atender. Pelos testemunhos que eu já ouvi neste lugar, de vitórias, de bênçãos que muitos irmãos já foram alcançados, eu queria dar oportunidade a você que um dia, não importa quando, você recebeu um toque do Senhor de uma maneira toda especial. Seja a cura de uma enfermidade, seja a solução de um problema. Eu gostaria de dar oportunidade de você vir aqui nesse altar como testemunha viva daquilo que o Senhor já fez na tua vida. Vamos ficar em pé nessa noite. Eu tenho certeza do que eu estou falando, irmão, que Deus já operou na vida de muitas pessoas nesse lugar. E eu gostaria que você desse esse testemunho, não para vir aqui contar o que Deus fez, mas como testemunha você vir aqui e mostrar que Deus fez na sua vida algo diferente. Vitórias de todas as áreas e aspectos da sua vida. Eu tenho certeza que nesse lugar tem pessoas que um dia foram alcançadas por aquilo que Deus fez na sua vida. Eu gostaria que você honrasse ao Senhor nessa noite, conforme Ana voltou ao templo e colocou diante de Deus a sua gratidão entregou o seu filho para que ele continuasse a servir ao Senhor. Será que nós temos alguém aqui, irmãos, que já foi alvo, já foi alcançado por Deus em qualquer momento, uma cura, uma vitória sobre qualquer questão? Eu sei que tem pessoas. E eu gostaria que você chegasse aqui exatamente para ajudar aquelas pessoas que também precisam, que também deviam buscar ao Senhor com o seu coração aberto e receber de Deus. Receber de Deus porque Ele tem promessa de vitória para todos nós. Eu queria que você honrasse ao Senhor de uma maneira, irmão, tremenda. Enquanto você está chegando, irmão, vou contar um breve testemunho de um pastor que, através de uma cura realizada, esse pastor na Coreia do Sul, há muitos anos atrás eu li esse relato, e ele era Paul Yang-Chu, entrou na Coreia do Sul para pregar o evangelho, e a primeira barreira que ele teve, o desafio que ele teve, era de uma mulher que estava paralítica sobre uma cama, e a condição que colocaram para ele: se ele curasse aquela mulher, ele poderia continuar pregando o evangelho. E se ele não curasse, ele teria que se retirar dali, porque ninguém ia querer que ele ficasse. E foi marcado para o dia seguinte para que ele fosse na casa dessa mulher. E à noite, irmãos, Satanás se apresentou a ele e travou com ele uma grande luta, porque aquela enfermidade daquela mulher era do mal, era maligna. E ele travou durante toda a noite uma luta com Satanás. E ele colocou o Senhor na frente dessa luta, e ele venceu. Ele venceu. E de manhã, uma grande quantidade de pessoas estavam ali para ir até aquela mulher, para ver se ele iria curá-la. Mas ela já tinha recebido a cura, porque o inimigo já tinha sido derrotado. E quando ele chega ali, ele entra naquela casa, e com a autoridade do poder do Espírito de Deus, ele manda aquela mulher levantar e sai com ela. E todos aqueles que estavam ali o aceitaram para ser um pastor e pregador naquele lugar. Nos dias atuais, a igreja de pastor, hoje chama-se David Paul Yang-Chu, tem mais de 1 milhão de membros na Coreia do Sul. Essa igreja mudou a história desse país. Essa igreja hoje faz a diferença, porque não é só ela, o evangelho entrou. E existe uma diferença muito grande entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Deus opera maravilhas. E através do seu testemunho, da sua presença nesse lugar, mostrando que um dia Deus operou na tua vida, almas e muitas pessoas, muitas vidas podem também ser alcançadas. Porque, irmãos, Deus operou maravilha de uma maneira tremenda. E por isso você está aqui nessa noite, para ser grato ao Senhor, para dizer que você recebeu das mãos do Senhor, de qualquer forma que você se apresentou, pela intercessão de um pastor, pela oração de um irmão, pela sua própria iniciativa, Deus operou na tua vida. Deus curou, Deus te deu vitória, Deus fez de você nova criatura. Na casa do Pai nós temos a bênção garantida, mas nós precisamos manifestar o nosso desejo. Nós precisamos buscar de todo o nosso coração, e coisas maiores você tem para receber, porque aqui é como fosse somente uma amostra daquilo que Deus tem para nós. Confia no Senhor, busca e você receberá mais e mais. Eu te garanto isso em nome do Senhor Jesus, porque Ele fez na minha vida, Ele fez na tua vida e há de fazer muito mais. Eu louvo a Deus e entrego nas tuas mãos. Peço que você louve ao Senhor por gratidão, porque Ele te fez e Ele continuará fazendo. Em nome do Senhor Jesus, Pastor Nilton. Pastor
Nilton. Glória ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, você que está no altar, nós vamos orar nesse momento. Você está aqui porque você reconhece o poder de Deus. E um dia você já foi tocado por esse poder. E sabe que o poder de Deus é real. E nesta noite talvez você está precisando de um toque do Senhor. Por isso nesse momento você vai confiar nele. Porque ele está aqui nesse lugar, irmãos. Ele está aqui, alabasuri candorabasu e alabasheias. E Ele está aqui para abençoar-nos. Esse é o seu propósito, esse é o seu plano. Mas a palavra diz que é impossível agradar a Deus se não tiver fé. Você agora, alabasuri candorabasuya yarabasheia. Alabasuri candoribantori candorabasuya alabasheia. O Senhor te diz que para Ele nada é impossível. Aleluia. Creia. Creia agora. Porque Ele é Deus para te curar. Ele é Deus para reverter a situação que você está passando. Ele é Deus para salvar a sua família. Ele é Deus para te salvar esta noite. Para perdoar os seus pecados. Para lavá-lo. Purificá-lo. Ele é Deus. Para te tocar agora nesse momento. Levante as suas mãos com fé.
Te mostrarei.
Porque Ele não esqueceu de você. Ele não desampara aqueles que lhe buscam. Buscai ao Senhor. Maravilhoso Deus, glorioso Pai. Nesta noite eu te peço em nome de Jesus, para todos esses irmãos, todos aqueles que estão nos seus assentos, que estão com as mãos levantadas e estão buscando a tua face, Senhor. Pai, contempla nesta hora. Venha com a sua majestade, com a sua autoridade, com o seu poder para curar, para operar sinais, milagres, maravilhas nesta noite. Toca nos enfermos. Repreenda, Senhor, toda sorte de doenças. Opera agora no nome poderosíssimo de Jesus Cristo, que haja a unção para curar enfermos nesse lugar. Que haja o poder de milagres. Oh, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Tu és Deus,
pelo Cordeiro.
Senhor, Tu és Deus.
Deixa
o Senhor te tocar nesta noite, querido. A Bíblia diz que ama, ela clama ao Senhor.
Te responderei.
Oh, Rabba, Rabba, Suriga, Rabba, Suya, Rabba, Rabba, Suya. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Você pode sentir a sua presença. Ele está aqui, irmãos.
Deus te dará.
Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo.
Receba
nesta noite. Jesus. Receba o milagre. Receba a cura. Receba a vitória que Deus tem para você. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Clama sobre cada lama Surikadorabasugaraba. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te adoramos nesta noite, Pai. Confiamos no seu grande poder, no seu eterno amor para com cada um de nós. Meu Deus, estou sentindo a sua presença. Eu sei que tu não desampara os teus filhos, que tu atenta para as nossas orações. E estamos aqui, Senhor, porque nós cremos num Deus que opera milagres. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sinta o mover de Deus. Ele está aqui neste lugar, irmãos.
Mestre,
arrebaçou e
calou. Meu barco,
em nome de Jesus.
Estou a ver.
Em nome de Jesus.
Mestre,
é no nome poderoso de Jesus Cristo. Que nós oramos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Você pode abraçar o seu irmão nesta noite. Deus abençoe a igreja. Você que quer continuar a buscar o Senhor, fique à vontade. Irmãos, mas se você precisa se retirar, fique à vontade. Deus abençoe em nome de Jesus.
Eu sei que não estou só. Eu já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso. Posso crer que amanhã